joga um príncipe pro teu cachorro pra ver se ele não vai longe.
Invadiram minha fazenda aqui, fizeram um ponto cruz no meu milharal todinho.
Ó, eu não sou nenhum engenheiro espacial.
Um off aqui que eu queria contar, que apareceu o assunto Hitler.
Vai começar. Antes, porém, a gente precisa te passar algumas informações importantes. Caso aconteça alguma emergência, não deixe de jogar o lixo no lixo. Combinado?
Se eu te disser que o homem pisou na lua, que o Michael Jackson tá vivo, que o Celso Portioli tem envolvimento, sim, com 12 de setembro, que é muito pior que o 11. E a gente tá aqui agora pra debater sobre isso, sobre teorias conspiratórias. Eu tô aqui com o Valmir, que é um especialista. Valmir, você acredita em alguma teoria conspiratória, cara? O que você acha?
Acredito, cara, acredito. Eu acho que a Terra é oca.
Acho que a Terra é oca, é uma boa conspiração. Eu gosto dessa, tá no meu top
5. Oca, tem muita gente que é oca por dentro.
Ô, Thomas, você que tá aqui com a gente, já tem alguma teoria favorita?
Ah, a minha teoria favorita é sobre os alienígenas, né? Porque todas as pirâmides do mundo estão interligadas. Dá pra desenhar uma linha entre todas aí e todas vão estar retas. É, de pensar,
essa cara. Essa eu não conheci. Essa vou até procurar mais depois. Será que aparece nos vídeos? Não sei, não vi os vídeos ainda.
Eu assisto muito History Channel.
É bom.
Isso não é um problema.
É uma boa fonte. Não é um problema. Os Castanhari usam. E Pedro, você que também tá aqui com a gente. É uma teoria conspiratória. Eu tô apresentando o programa direitinho, o podcast, tá bacana, tá legal?
Maravilhoso, cara. Eu acho sensacional. A sua dicção está perfeita. Obrigado. Você está com uma boa entonação, uma boa impostação de voz.
Eu diria até que é extraterrestre.
Bora logo começar. Pega uma daquela maravilhosa. Vou acabar com a nossa vida. Tem coragem, mestre? Fazer uma loucura nessa cidade.
Cápsula do poder.
Sobre viagem no tempo, esse aqui que tem nosso grande amigo Pedro Loss. Quem não conhece...
Esse é sensacional. Ele tem um belo cabelo. Ele é um homem
sobre
muito...
Sobre o negócio de voltar no tempo, teve até um tweet do Whindersson que o Marcos Castro comentou. Achei
muito engraçado. Sim, viagem no tempo com o Whindersson Nunes.
Postou assim, vou criar uma máquina do tempo. Aí o Marcos Castro escreveu, então você já criou.
Sim.
É basicamente isso.
Eu me perdi um pouco. Em 15 segundos eu já tô completamente perdido.
Não, é porque assim, se for parar por esse pensamento, você tem que entender que o agora já não é mais o agora, porque o agora ele já se tornou o antes do agora, entendeu?
É, eu penso assim, o presente é sempre o futuro acontecendo, né?
Tipo assim, em algum momento o Stephen
Hawking... Esse cara aí não entendeu nada.
Interessante que ele falou... Que
você deu uma metaforada nele, ele não entendeu não.
Em 1973, no dia tal, de 1973... Mas só para os viajantes do tempo. Então, quem for viajante no tempo, apareça na festa. E daí ninguém apareceu. Então, tipo assim, não existem viajantes... A ideia, né, que não existem viajantes no tempo, essa era a brincadeira. Tipo assim,
eu buguei festa, mais ainda com ele então, falando. Não existem viajantes no tempo.
Só que aí que tá. E se no futuro alguém cria uma máquina do tempo e volta para o passado e vai na festa?
E vai na festa.
A linha do tempo continua sendo a mesma ou é uma nova linha do tempo? Porque a gente poderia resolver o problema
Será
do paradoxo
que
de Bootstrap.
Cria multiversos daí?
Então... A gente poderia resolver. Isso poderia ser uma solução, mas óbvio, tipo, totalmente hipotético, assim, do
problema
que foge da ciência.
Se alguém tivesse um dia criado a máquina do tempo, ainda que pro futuro, essa pessoa lá no futuro já teria lido esse tweet e já teria ido na festa naquele dia. Porque a gente tá falando do passado dessa pessoa.
Eu posso dar um ponto aqui?
Ponto!
Porque viagens espaciais estão ficando cada vez mais atrativas e baratas.
E acessíveis.
Baratas.
Baratas.
Baratas. Passa 2 vezes no cartão, dá pra fácil viajar.
Tá aceitando até viajar aqui na viagem espacial.
Esse Bre daqui é só até Sorocaba ou até Marte também?
Esse Webs aqui.
Eu vou te dar uma comparação que vai te mostrar que ficou bem acessível. O preço pra enviar 1 quilograma de qualquer coisa pro espaço tava por volta de $28 mil em 2006, vamos supor, que era mais ou menos ali onde estava usando os ônibus espaciais ou foguetes Soyuz da Rússia. E aí, hoje em dia, com a Starship, que é a nova nave que o pessoal da SpaceX está querendo testar e fazer um voo orbital ainda esse ano, esse preço poderia diminuir por quilograma, se eu não me engano, para algo próximo de... Meu, eu acho que era tipo assim, $200. É uma coisa totalmente bizarra. Então,
peraí, é uma conta básica. 200 dólares, eu peso 112 do burro, peraí, vou fazer essa conta agora. 112 vezes 200 continua dando $22.500, não, tá, vai, não é tão barato assim. O dólar vezes 5,50?
Mas o problema não é a cotação do dólar, o problema é a cotação do teu pé.
Olha como ele remove a gordura!
essa é a ideia, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai conseguir pagar. Eu e tu vamos conseguir pagar pra ir pro espaço.
Não, mas eu não vou.
Por quê?
Você tá doido, sei lá. Você explode, né? 70 e poucos, aí eu vou. Mas por enquanto tá ótimo.
Eu pretendo viver até 150. Então, faço de tudo hoje em dia pra que chegue nessa idade. E aí... 50?
Até os 50?
150.
Ah, até os 150.
Não, eu quero viver bastante. Tem bastante coisa que eu quero fazer
Pedro,
ainda.
Véio.
Não, tem bastante coisa que eu quero fazer ainda. E
nossa,
aí...
chegando nos 90 eu tô feliz já.
É, 90.
É, chegar nos 90 eu vou começar
a
pensar...
Talvez
a gente chegue nos 100. Quando eu tiver 90 anos eu vou pensar, né, agora
chegar
eu acho
que... Chegar aos 90 eu vou começar a viver.
Com 90,
a estimativa de idade dele, filhão, tá muito aquém do que a gente imagina.
Ele com certeza nunca viu uma entrevista da Laura Cardoso conversando, né, pra achar que ele vai ser um menino. Não, isso aí... tipo, cada sílaba é uma mijadinha que escapa, filho. Não tem o que fazer.
E cara, vou te falar uma coisa. Existe alguém que já chegou a 150, cara?
Tem.
Não. Depende.
Eu acho que o mais velho é 130 e pouco.
Na marginal?
Eu sou uma glória cidade!
Pô, esse pessoal não tá falando conspiração.
Gente, esse é o problema de corte podcast. Até queria fazer uma aspa aqui, que é o seguinte... Como tem o título, o assunto é debatido durante 15 segundos e os outros 17 minutos de vídeo são de um assunto completamente aleatório.
Você
tá ligado?
Não é polícia, rapaz. Você é corpo de bombeiro, mano.
Ó, já começa a ficar bom quando é o Eu Fico Louco podcast, né? E aí é um corte sobre teoria da conspiração.
É do menino lá, como é que é o nome dele?
É o que tem filho e mulher.
Corinthians!
Teoria da conspiração do Michael Jackson.
Michael Jackson,
hein? Tentei procurar aqui uma coisa, mas não tem falando de quem que é o episódio, então a gente vai descobrir no meio.
Peraí, desce ali que eu quero ler o primeiro comentário, qual que é mesmo?
A Jaque tem o reconhecimento que merece. Amo essa mulher desde 2018.
Meu Deus do céu. Tá, cara, não tem o que fazer.
Até 2017 ela é uma bosta, mas 2018 foi quando ela engrenou. Eu fico louco.
Uma pessoa que acredita em todas as teorias ou tem algumas teorias que
não,
você
não... depende da teoria.
Qual é a sua predileta? Assim, qual que é a sua favorita, a teoria da conspiração?
Que você tem plena certeza de que é uma teoria real.
Assim. Ai, gente, eu gosto de umas meio bobas às vezes, assim, mas é porque eu gosto da especulação, entendeu? Tipo, o Michael Jackson vivo. Pra mim, ele está vivo. Ele está entre nós, entendeu?
Morando onde?
É meio bobo, assim, né? Tipo, pensar, mas é que tem tanta coisa. E eu fiz um...
São Vicente. Interior de Goiás. São Vicente, quem acha?
Interior de Goiás.
Onde tem o Michael Jackson agora? Vai, Romir, fala.
Boi Sucanga.
Vai, Pedro. Michael Jackson.
Mato Grosso do Sul. Não sei cidade, mas Mato Grosso
do Sul. Não conheço cidade, Mato Grosso do Sul. Não fala, não me adianta.
Eu sei onde é que ele tá. Ele tá em Sorriso, Goiás, criando boi, mano. Não, ele era o rei do pop, aí ele ouviu que agro é pop. Puta que pariu, irmão.
É o rei do gado. Próximo é de alienígena, hein?
Alienígena?
É o que eu gosto, é esse?
Flau, hein? Aquele flau.
Vai, manda aí. Aquele... 15 minutos, velho, de corte. É um podcast inteiro.
E um assunto muito polêmico que pouca gente fala, que são os implantes alienígenas, cara. Que parece uma viagem, mas é completamente real, cara.
Ah, esse é meu preferido.
É. Cara, existem pessoas que receberam implantes. Bom, né? E esses implantes foram estudados por médicos. Por isso que é interessante, cara. A história da ufologia, mano, ela tem muito tempo. Se for no sebo, você acha...
Incomoda muito o Bruno Bock falando caga. Ô, caga. Mano,
aí, tá?
Não dá, cara. Ele tem pontos que são... Eu ia citar ele quando a gente tava reunindo o material pra ser abordado aqui. Eu ia trazer exatamente esse vídeo, que eu acho ele muito genial. Ele traz
Eu não vi ainda. Eu só vejo o comecinho e falo... É conspiração.
Toma implantes extraterrestres.
Mas o ET bota um implante num ser humano que sabe que tá implantado e não espera que ele vá no médico ver? Não.
Pera. Antigamente o ET botava o... de um ser humano, agora ele tá botando um chip.
Não, eu acho que o objetivo deles não era essa, que a gente soubesse, não. É.
Então, eu acho que alguém no meio do caminho ali descobriu, sabe, putz, você quer achar outro jeito agora, velho.
Pois
cara,
é.
Pô, né, nós ainda estamos mais descarados, nós metemos um negocinho ali na orelhinha do boi, né, e deixa ali, fica cuidando, né.
Mas Tom, conta sobre esses implantes, que eles têm uma característica... Muito interessante, que eles são orgânicos.
Orgânicos, isso aí. Tem o Dr. Roger Calleyer, ele é um médico americano, falecido, né? Ele faleceu em 2014. E nos anos 90, ele dedicou ali boa parte do estudo dele em volta das pessoas que se diziam levadas pelos tais extraterrestres, né? E ele começou a analisar que essas pessoas, elas voltavam sempre com algo no corpo. Ele pegou essas pessoas que chegavam até ele e falava: ó, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Eles iam lá fazer um raio-x. E
raio-x investigativo, né? Assim,
isso, pegava, inteiro, passava
o... Tem uma abóbora aqui nas minhas costas.
Né, o raio-x em todo o corpo da pessoa. E descobriu uns pontinhos. Às vezes era um pontinho no maxilar, às vezes era na mão. A maioria das pessoas tinham na mão. E ele ia lá e falava assim, ó, vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar e ver o que é. Daí ele marcava, fazia a cirurgia e tirava um negócio que parecia um chumbinho. Parecia um chumbinho, bem pequenininho assim, só que ele ficava agregado ao osso, ele enraizava no osso, como se ele tivesse algo, entendesse o corpo, a biologia do nosso corpo, e se enraizasse ali biologicamente e não causasse nenhum problema para nós. Não é um corpo estranho que vai ser expelido, uma lasca, uma madeira, vai inflamar e vai sair, né? Vai naturalmente sair.
O corpo aceita.
O corpo aceitava.
Como se fosse algo do corpo mesmo.
Entendi. Só que as pessoas começavam, no decorrer da vida, a lembrar de alguma coisa estranha, tipo um trauma. Eu fui acampar, mas tem uma parte que eu não lembro daquele acampamento, sabe? Então ele passava essas pessoas para uma regressão para tentar entender o que acontecia ali. E ali ele descobria que essas pessoas viam luzes, que essas pessoas morriam, tinham um medo terrível e não lembravam mais o que acontecia depois. E a maioria dessas pessoas acabava tendo esse implante, esse tipo de chipzinho, coisa
parecida. Mas ele não conseguiu descobrir nada sobre ele, né?
Ele tirou, ele mandou para laboratórios, eles descobriram que não casava com nenhuma das matérias presentes no planeta Terra. O mais próximo que a gente chegou desses implantes seria um asteroide. Dentro da composição, e da tabela...
O cara tinha um asteroide na mão?
Porra, peraí. Não, mas aí tá começando a ficar
difícil. Aí viajou demais.
O material não existe. Peraí, como que o material não existe na nossa tabela periódica e não é estudado?
De ignorância científica, né? Assim, pra explicar essa...
Isso, ele trata de uma forma simples que a gente consegue explicar. Se ele fosse num formato muito científico, eu já ia perder a graça com o negócio. Uhum. Mas ele foi bem simples. Ele falou, cara, não tá, na nossa tabela periódica não tem nada parecido com isso. A gente chegou mais próximo com se essas pessoas que tivessem esse implante, tivessem agarrado um asteroide abraçado. E entrou uma felpazinha ali e ficou ali. É o mais próximo. Eu acho que ele fez a cirurgia de 12 retiradas e uma delas era um caco de vidro de uma garrafa de Coca-Cola. O resto era tudo.
Tá bom.
Não sabe tá como é que se o alien foi só pra pegar a Coca-Cola? Ficou de bobeira? Pegou o vazio?
Ele errou, né, mano?
É a maior. É uma das maiores marcas do mundo, caralho. Tu acha? O alienígena vai vir aqui pra tomar o quê? Baré cola.
Exato.
Dolly.
Ah. Porra. Ele ficou puto com o maluco, estourou a garrafa de Coca-Cola na mão dele e falou: desce da minha nave.
E outra, achou um vidrinho lá, né? O vidrinho já tem a marca de escrita, né? Coca-Cola.
É isso, mas não fabrica da Coca-Cola. Que a Coca KS não é mais gostosa.
Exatamente. Por ele você vê como ele é uma raça superior e inteligente. Ele sabe qual é a melhor.
Já vai direto na KS.
Ah, tá de bobeira, filho.
Porra.
Se vier na de plástico, vai vir agora pra pegar a figurinha da Copa, filho.
Ah. É verdade, mas tem que ser do... Então, mas aí será que o alienígena gosta de Coca Zero? Porque a figurinha da Copa é só na Coca Zero, essa que é a merda. Então,
eu acho que ele gosta de futebol a ponto de gostar de Coca Zero, mas é uma suposição minha, não quero atrapalhar a ciência do rapaz. Implante, né,
entendi.
Então, assim, uma coisa cientificamente...
Todos eles parecidos, iguais.
Todos iguais, o mesmo formato. A única coisa, né, que eu comentei com o Bruno, que tinha uns que eram os mais legais, eles se desmanchavam. Tirava do corpo, se desmanchava. Ele perdia o formato. E daí ele descobriu que tinha que tirar um tanto de sangue da pessoa, tirar ele de dentro e colocar no recipiente com esse sangue, que ele se mantinha intacto. E ele guardou isso, deve estar até hoje guardado alguma coisa, né, porque ele faleceu, mas, enfim, ficou lá o estudo dele, né. E é um estudo,
aí,
cara.
Deixa adivinhar, ele.
Palpável.
O cara guardou aqui, fala, cara, essas pecinhas aí e nunca mais foi achada.
Vamos procurar
aí,
depois,
né? Deve estar aí. O cara falou que não falou isso ainda, né?
Beleza. Se não é extraterrestre, quem que colocou isso aí? O governo ia pegar nós pra fazer esse tipo de pesquisa. Numa tecnologia nesse ponto, que as pessoas não lembram de nada, conseguem apagar a memória, fazer todo esse processo. E as pessoas, ao retirar esses implantes, se sentiam faltando alguma coisa.
Ah, é?
É, elas sentiam... O psicológico delas mudava. Então, muitas delas não aceitaram retirar por causa disso. Mas muitas tiraram porque queriam saber de onde é que tinha vindo, né?
Entendi. E ainda existem... Quer dizer, esses caras, eles não conseguiram descobrir a finalidade desse implante, eu imagino.
Isso aí. Até hoje é uma incógnita. Por que eles estão monitorando? querem saber como é que funciona o nosso organismo para entender nós, para ver qual se nós estamos evoluindo.
Como será que eles monitoram algumas pessoas, né?
Pois é, como será que é o processo? Será que esse dispositivo aí manda informações ou eles tinham que pegar de novo o cara para extrair o caralho? Muito louco, não sei.
E é muito louco que o dispositivo, de algum jeito, ele se ligava ao corpo e ele funcionava, ele se ligava ao corpo, como se ele se mantesse ligado através do corpo.
Como biologicamente.
Biologicamente, o corpo
se alimentava da mesma. Quem já teve, sabe.
Se alimenta do corpo, fica ligado lá, é.
Exatamente, isso é biográfico, é solitária. Tira uma solitária.
Parasita, né? Você vê. Parasita, que é o nome, né?
Parasita. Coreano.
Assim que chamam.
É porque se tiver alguma coisa, um corpo estranho, que nem o Roger falava, esse médico, ele vai expelir na hora, assim. Eles vão colocar, vai, de alguma maneira vai sair do corpo. E não, nenhum deles saía, assim. Era só na base do raio-x para entender eles, né? Então, e no final lá da pesquisa dele, ele falou que a evolução.
Peraí, ele falou que se for corpo estranho, o corpo espere, e qual a desculpa dele pro caco de vidro lá dentro da mão?
Não, o caco de vidro tá errado. Isso aí ele deixou específico também. O caco de vidro tá errado. Agora, o asteroide é suave. O asteroide...
Por que o corpo não expulsou o caco de vidro então ali do cara? A teoria dele não tá bem fundamentada, não.
Já
tinha
muito tempo, já empinava pipa com cerol, já tinha uma certa
teoria aí, já tinha um histórico por trás dele, entendeu?
Acho que é isso, acho que só pode ser isso aí também. Você nunca colocou um... Quando é que eles botam um feijão no nariz, ele ficou?
Só enfia o pilo.
Então, desses implantes, muitas vezes pode chegar ao ponto de eles não conseguirem mais ser perceptíveis no raio-x. Chegar a um ponto biologicamente tão natural que, cara, se a gente tem ou não tem, a gente já não sabe mais, né?
Pô, e ainda há relatos de pessoas sendo abduzidas?
Cara, eu gosto já das provas, né? Então, se o Roger estivesse aqui falando assim, ó, tô ainda pegando galera e tirando implantes, assim, eu ia acreditar mais. Mas, por enquanto, é o pessoal que dá o relato, assim. Desde o senhorzinho lá do interior, que disse que é levado.
Caralho, ainda, ele é, tipo, várias...
Aí,
ele leva ele pro trabalho.
É tipo pegar... É que nem pegar um Uber pra ele.
É, então.
Pô, dá uma carona aí, na moral, por favor.
Não, agora me responde uma coisa. Por que o alienígena, ele ia querer pegar o seu Francisco, siderúrgica da cidade dele, que mora no interior, tranquilo? Pra que a porra do alienígena ia querer monitorar ele?
Você bateu um papo com o seu Francisco?
Não ia fazer nada, velho.
Não, mas o seu Francisco vai todo dia de rolê aí, filho. Toda sexta-feira, 7 da noite,
numa... Tava ele lá no...
Justamente depois que ele para ali no bar do seu Zé, né?
Exatamente.
Sábado ele vai pro Bate Seu Zé, às 4 horas ele vai pro Clube da Bocha, joga até às 6h30, entendeu?
Exatamente.
E aí depois vai pra casa encontrar...
De Giroflex.
Ei, Valdir, vamos tomar aquela dose hoje? Não dá não, o ZT-001XXX vai passar aqui em casa hoje, vai ter um rolezinho com ele.
Peraí, 001XXX?
Então, é o rolê da sexta, né, filho?
Caraca!
Bora beber!
Cara, que ainda tem forte, os caras, né, falando que tá sendo levado.
Não, tem hoje, cara, os casos de ufológicos, de objetos voadores não identificados, todos os dias no mundo a gente tem vários relatos e casos, e cada vez mais presente, de luzes, de bolas de luz, isso é bem presente. A gente fala, né, pô, hoje todo mundo tem telefone e ninguém registra isso. Não, cara, tá cada vez mais se registrando.
É drone, pô.
É difícil você conseguir registrar algo que é luz, né? É difícil na câmera você conseguir registrar e coisa, e tá bonito.
E deve ter também aqueles truques dos caras falar: mano, já percebeu que os caras fazem câmera pra cara, mas não conseguem filmar a lua? Vão fazer nave em forma de lua, que eles não conseguem captar essa porra não, filho.
Então, por que tu acha que quando tem aquele dia que ainda tá claro e a lua já tá aparecendo no céu? É que os caras errou o horário, tá ligado? Eles estão vindo mais cedo.
Não, errou nada, filho. Você acha que depois da sexta tem que pagar a cover artista?
Resolução bonita. Eu acho que até uma oportunidade legal de você mostrar, Otton, a foto que foi considerada real e que, cara, é a foto de maior definição de um OVNI que a gente tem, cara.
Tem ela aí?
Tem, pô.
É o outro, é que é assim, ó. O outro já dando desculpa. É que é assim, ó.
Sim.
É um...
assim, sua foto é uma merda.
Um panelão, velho.
É
um gigante.
Não quer dizer nada. Óbvio, não.
Pega isso aí e fala que é real. Se eu jogar
meus... Se isso aí é real, então... Nossa, que aquilo ali é um OVNI. Porque,
cara, essa forma...
Um panelão, filho.
Uma jaca. Se eu jogar uma jaca, é um OVNI.
E a Tramontina nunca fala nada, né? Essas panelas tudo voando.
Corte rápido.
Quem criou a Tramontina, então, é ET.
Ah, meu Deus.
Não, aí que tá, é que os ET, eles usam a Le Creuset, não é Tramontina, Le Creuset é global, aí fica mais fácil de explicar.
Ah, é aquela de pedra lá?
É de metal, de aço.
Asteroide.
Ferro fundido. De asteroide.
O cara vai falar assim, olha, gente, o extraterrestre fala, isso aí é da Polichip. É só...
Polichip.
A forma dos OVNIs, dos UFOs, ela nos relatos, ela se mantém constante desde 1970. Assim, a gente sempre vê esses objetos com o mesmo formato. Porque os tic-tacs parece que sim,
1940,
né?
Que são cigarros, charutos, né?
É, na Operação Prato é tinha tudo. Tinha a bola de futebol, né? Americano, que eles falam, que ela ficava na vertical, parada ali. Então tinha diamante, que eles chamam também. Então tem o charuto, tem o cilíndrico, né? O Bruno Neto filmou, é, né?
No charuto.
Vocês viram aqui?
Fumou o charuto. Não, filmei. Também fumei, mas não é isso.
Charuto que ele fuma.
Mas assim, existe essas formas, né, de charuto, existe a forma de disco, que é clássica, e sim, essas formas, elas têm um... Se você pegar livros que mostram o jeito que elas são, né, é engraçado porque elas seguem um padrão. É, e são um pouco aerodinâmicas, muitas vezes, né? Um disco é muito interessante.
Pois é, mas assim, eu imagino que...
Então ele tá falando que uma nave é aerodinâmica.
Não é. Ele tá...
Não é.
Eu não sou nem engenheiro espacial, mas eu acredito que uma esfera, ou... Uma em forma de disco é o mais aerodinâmico possível. Principalmente por em cilindro, porque ela. Em cilindro não, em esfera. Ah, porque ela vai ter o mesmo atrito em todas as direções.
O Bruno Bosch nunca jogou frisbee na vida.
Caralho!
Joga o frisbee pro teu cachorro pra ver se ele não vai longe pra caralho.
Eu acho que o bagulho é esse, Pedro. Tem que fazer nave em formato de cachorro.
Parece que bola redonda. Pronto. Se você jogar. Pronto, resolvido.
Não é possível que eles usam. A aerodinâmica para
não deve ser,
voar,
né?
Deve ser alguma outra tecnologia, sei lá, gravitacional.
Ele não vai influenciar nada. Desculpa falar isso daí também, porque ele tá no espaço, ele não tem atrito com ar. Pode ser qualquer formato, pode ser no formato de um cachorro mesmo que vai dar mesmo.
Você sabia que os russos já mandaram um cachorro para o cachorro dimensional?
Dimensional, qualquer parada. Porque se a gente tá falando que há relatos, inclusive, dos militares, que as paradas entram na água e nem faz barulho.
Brinca com os caças.
É, não faz barulho nenhum, cara. A maioria, o mais próximo de barulho que o pessoal descreveu é de máquina de costura. Máquina é o que a pessoa tenta colocar na cabeça.
Pô, parecia uma máquina da Singer.
É isso que eu ia falar. A dona Cleide, minha vizinha, tá me enganando. Ela é uma alienígena, cara. Ela costura pra fora.
Não vai acreditar. Eles invadiram minha fazenda aqui, fizeram um potocruz no meu milharal todinho aqui, montaram um suéter na minha vaca.
Então aquele filme Sinais, na verdade, eram os alienígenas costurando. Agora faz todo sentido, caralho.
É, às vezes é só isso, né? Tipo, às vezes fala, qual que é o motivo dele? Será que eles querem matar a humanidade? Não, tapeçaria.
É o bordado no milharal.
Exato. Fala, vocês vieram fazer aqui, casaco. É fantástico. Próximo vídeo. Próximo vídeo é com o cara do Raikais. Cara do Raikais. A verdade sobre nosso mundo pelo SPVIC.
É engraçado a gente também pensar que sempre foi uma tecnologia avançada, né? As coisas dizem isso, né? Que quando aqui, né, a gente tá nesse bagulho, existe um orçamento secreto pra algo que já tá 40 anos à frente do que a gente, né, conhece. Ou seja... O que a gente está vivendo agora, já existe uma tecnologia 40 anos à frente que a gente só vai conhecer daqui a 40 anos.
Eles sempre fazem isso, né? Eu não imagino como que vai ser, mano.
Buguei.
É porque, assim, se você for colocar o quanto que a evoluidade... A evoluidade é quanto a humanidade evoluiu a cada século, você percebe que é um bagulho meio esquisito, assim, sabe? Tipo, a gente evoluiu muito... Tipo, mano, olha onde a gente chegou, tá ligado? Tela de plasma...
Isso é foda, né? O cara pega... Mano, olha onde a gente chegou. Tela de plasma... Aqui de
699 é a vida. Porra!
Não, tem um par de coisa pra ele citar. Tela de plasma, brother. Tipo... Elon Musk, foda-se os carros que você fez. É tela de plasma que é o mais...
Seu avião que vai e volta do espaço.
Ah, isso aí... Você já tinha, agora tela de plasma, brother. Olha só a Xuxa, porra. Dá pra ver a ruga dela.
Novo Monange contra o Futum do Mal.
Ar-condicionado, sei lá... os caras já estão, né, querendo fazer viagem espacial. Você entende o que eu quero dizer?
Entendi.
Existe um outro mundo.
Pronto.
Vamos falar sobre a verdade? Tá na hora da gente falar sobre a verdade.
Eu tô gostando dessa brisa agora.
A gente nada mais é do que pessoas que fazem um tempo passar, né? A gente é só marionete do
sistema.
Não é nem um sistema, né? Na real, a gente tem que pensar assim. A nossa humanidade aqui é toda escrava, né? Refém de duas raças, né?
Eita,
a gente nunca vai saber disso.
Eita, ficou bom, hein?
Ah, eu vou chutar, né? Que é a reptiliana e a outra é a...
Olo!
Pleidiana, é isso que chama?
O cara não sabe nem da teoria dele, é.
Você aí brisa você... nessas porra aí?
Não, não é que eu briso. Eu sei, irmão.
Ele tem, é tem convicção, mano.
O bagulho não é, que eu é exatamente
real, eu briso, sei. Brother. O bagulho é... Eu tô falando sério com você. Vou
toda hora que é quando... O da hora é que quando o cara discute que ele tá certo e pronto, não importa a sua opinião.
Não, ele não discute, né? Ele fala, irmão.
É, não discute.
Ele afirma.
Ele, você viu que ele olhou feio, né?
Esse equilíbrio entre as duas. O que a gente tá vivendo agora, quando o... Como é que é o nome dele? O Glória a Deus?
O...
Daciolo. Daciolo.
Cabo Daciolo.
Quando o Daciolo fala que a gente tá vivendo uma guerra espiritual, uma guerra no outro plano, as pessoas não dão atenção a isso e é real, porque assim, a quantidade de pessoas morrendo... É um bagulho muito cabuloso. Por mais que a gente, né, vai falar assim, ah, não, é o Bolsonaro, é o atraso da vacina, é o todo... Mano, de alguma forma, tá morrendo muita gente, a gente percebe que é uma guerra no outro plano. Não é só o Covid que tá acontecendo, né? Tem a parada que tá acontecendo lá em Israel e na Palestina, tá ligado? Que é um bagulho muito sério e também a mídia maquia de uma forma que ninguém... fala sobre...
O que que tá acontecendo lá? Que eu tô vendo várias notícias, mano, várias paradas.
A grosso modo que eu vou falar, né? Sim. Porque tem gente que também conhece muito melhor. É como se fosse uma disputa territorial, só que, pelo que eu sei, Israel tá expulsando, matando muita gente, né? Muito palestino, crianças. Expulsando com uma lógica de que, assim, eles estão num território que não é deles, sabe? Tipo, ah, você tá morando num lugar que não é seu. Era em 1948, foi falado que aí era de Israel e, na verdade, sabe? É tipo briga de...
Ah, mas falou, não disse nada.
Para de palhaçada!
Territorial, pá.
É, mas tá completamente... Mas é um assassinato, é um extermínio que tá acontecendo lá, tá ligado? E aí a mídia não passa isso da forma certa. Eu, por exemplo, só tô sabendo disso por causa do Haitan, tá ligado?
Eu tô sabendo disso semana passada, eu vi um documentário, eu falei, mano, que é isso, mano? Não.
Eu coitado dele dos anos 40. Tempo. Semana passada eu fiquei sabendo dessa porra aí, é verdade mesmo? Morreu uma galera, um mítico.
Por causa de território de expurgação também que eles fazem.
É bizarro lá, tá muito lá sinistro.
Tá bizarro,
né? E é tipo... Irmão, é muito verdade, velho.
Eu tô sabendo disso semana passada.
Não, mas é porque o bagulho tá todo dia.
É porque eu resumi, eu tô sabendo disso porque semana passada...
O Haitan, não sei se vocês conhecem ele.
Sim, pô.
Então, ele é um dos caras que posta todos os dias. Ele tá sendo até meio que bloqueado lá no Instagram, porque esse tipo de conteúdo, né? Ele posta as fotos, os vídeos, os caras limitam, já começa, né, bloquear seu Instagram. Então, o ponto que eu tava falando da guerra espiritual é justamente esse, tá ligado? Estão acontecendo várias coisas, morrendo muita gente, porque existe mesmo uma guerra, existe uma parada num outro plano, tá ligado? Imagina isso, irmão, a quantidade de gente que tá morrendo, chegando num, né, tipo, num plano espiritual, por exemplo. É um bagulho muito bizarro, não dá pra entender, tá ligado?
Caralho, não dá. Esse foi o código podcast mais sem sentido que eu vi na minha vida.
Cara. É, esse daí foi bom, hein?
Falou de uma forma que ele foi de reptiliano a guerras tantas, tá ligado?
E depois a parte espiritual, porque o maluco tá falando, espiritual, mas porra. O mítico ficou vendo os documentários semana passada,
eu fiquei sabendo semana passada.
Caralho, mano. Os caras se pegando, mano, gente pra caralho, chega lá o mítico, tá rolando aí, deu uma ozinha, pegou o carro do cara, hein?
Morreu uma galera aí, amigão, tá ligado?
É aquele bêbado que chega atrasado na briga, acorda do... O cara tá aí quase em coma alcoólico, acorda assim, que deu...
Que fosse a boca, viado! Boca, putinha! Agora sim, quais as teorias da conspiração que a Fefe acredita, gente? Vocês sabem?
E a Fefe?
Não sei, pode delas aqui. Tem a pode. Flávia Pavanelli.
Pode delas.
E alguma outra mina aí.
Eu quero conversar de teorias bizarras, de...
Teoria da conspiração.
Michael Jackson não morreu. Tipo, amo esses assuntos.
O pior é que eu acredito muito. Eu acredito real. Você sabe quem é aquela Leila Sensitiva?
Lenny Sensitiva.
Ela previu ontem que o Michael Jackson vai voltar. E eu fiquei tipo, tá bom, mas eu já sabia. Só me fala a hora, onde, pro gravar.
Caraca, a pessoa fala pra você, o Michael Jackson vai voltar. Você fala,
eu já sabia.
Novidades, né? Vamos... Ah, você já sabia? Não. Ah, tá bom.
Esse é tão 2018,
Michael Jackson, tá ligado? Michael Jackson vai voltar. Vai voltar o quê? No Globo Rural falando gente. Quanto tá o arroba do boi.
Conta pra gente ir. É Los Angeles 4 horas.
Por que você acha que ele
Nossa,
tá vivo?
É porque, tipo assim, o Michael Jackson tem várias provas, porque quando eu fui, de fato, estudar sobre isso, eu não fui, tipo, como foi? Eu falei, nossa, eu vou descobrir, eu vou salvar o mundo, eu vou aparecer no Guinness Book.
Quando estuda, é muito, muito interessante.
Eu peguei pra mim, era a minha causa aquilo ali.
E aí, tipo assim,
Ele tinha tomado uma coisa, como é que fala? Uma dose muito maior do que ele tinha que ter tomado. Então, e americano é muito apavorado, neurótico com tudo. Então, se você toma 0.1 de Novalgina, eles já ficam tipo, nossa, lavagem. Porque eu fiquei internada nos Estados Unidos um tempo. Então, tipo assim, eu sei como é que os médicos lá são. Eles são muito assustados com tudo. Tipo assim, meu Deus. Então, tipo assim, se o cara toma, é Propofol, eu acho.
Isso,
sei lá, mais de 5 ml a mais do negócio, todos os médicos deviam estar tipo, ferrou, a gente vai perder o rei do pop, gente. Não é tipo, a gente não tá perdendo...
O rei do pop.
É tipo assim, a gente tá perdendo o Michael Jackson, a Billie Jean. É uma coisa meio tipo...
Eduardo.
Ele volta pra assustar a gente. Então, calma aí. Nossa, eu ia ficar com medo de matar o Michael Jackson. Imagina, você matou o Michael Jackson. Acabou.
Deus me livre.
Acabou. Nossa, eu ia junto.
Ele tomava na casa dele, né, esse negócio.
E aí...
Eu não sei muito dele. Posso?
Você te ganha.
É, então...
Vai ver, sabe.
E aí chegou essa ambulância, tipo assim, meia hora depois, a ambulância nem botou a sirene, chegou, parou quietinha, todo mundo desceu. Não foi nem tipo assim, corre, o Michael Jackson tá precisando de ajuda. Foi tipo assim, o cara levantou, tirou a maca, tranquilo. Foi uma coisa muito parecida com o dedo. Era a Fernanda quebrando o dedo em casa. Porque, tipo assim, era uma coisa tão tranquila pro alarde que a mídia, que todo mundo tava tipo, meu Deus, ele vai morrer ou ele já morreu. Porque ninguém sabia, né? Porque sabiam que tava alguma coisa acontecendo, mas o quê? Com quem? Então, tipo assim, tem essa coisa da ambulância. Inclusive, quando ele tava deitado na ambulância, que a câmera gravou ele deitado, ele levanta da câmera, da maca. Então, se ele tá morrendo, quase, tipo assim, indo embora, ele não vai levantar da maca e olhar pro lado e sentar, assim. Ficar sentado na maca, esperando levarem ele pro hospital, entendeu?
Aí tá lá o paramédico. Não levanta não é agora não, pô. Não levanta agora não, Michael. Caralho, porra.
Eu quero sentar.
E aí ele entrou por uma saída meio esquisita, e aí ficou...
Tem, tipo, uma foto, alguma coisa assim? Tem
uma foto dele, tipo assim, ele entrou no hospital por uma saída que, tipo assim,
essa foto aqui que eu vou mandar.
Tem a foto dele na Consolação, gente. Vocês já viram. Tá pegando metrô, 4 da manhã.
Até a foto dele em tanto lugar, não dá pra acreditar nisso, não.
Cara, existe um site, eu tenho que lembrar agora qual é o nome do site, mas existe um site que é tipo Michael pelo Mundo, alguma coisa assim. Que todo mundo no mundo já teve algum relato depois da morte dele que alguém já viu o Michael em algum lugar do mundo.
Entram, sabe? E aí ficou
lá. Mas é porque ele era o Michael Jackson.
Também, mas aí por que ele saiu andando? Por que tem uma foto dele saindo andando pra dentro do hospital? Sabe, tem umas coisas muito... Nossa.
Tem uma pessoa muito parecida com o enterro dele, né?
Ele ia perder de costas. Se ele não estiver andando de costas, não era ele, filha. Se ele não entrou de moonwalk, não era o Michael.
Não. Sei o Michael Jackson? Cadê o moonwalk? Mas tá aqui meu documento. Não, quero ver moonwalk. Que RG? RG todo mundo falsifica, gente.
E olha como tem ligação.
Quero ver fazer moonwalk. O Michael
Jackson pode ser um extraterrestre. Porque se ele já anda na Lua...
Eita! Chegou lá!
Nossos assuntos.
Tem. E aí tem o Elvis. O Elvis, realmente, pra mim, tá completamente vivo. Eu já conversei com um cara que assinou o Elvis Presley.
Completamente.
Peraí, volta um
ela pouco. Ela afirma.
Ela conversou com o cara. O Elvis tá completamente... Ela conversou com... Não, conversou com o cara.
Ah, tá. Eu pensei que ela conversou com o Elvis ali, pá.
Onde eles estão, entendeu? O Elvis Presley tá na Argentina. Nossa, ele... Não, é sério. Ele tem um bong. Calma, agora eu...
Ele tem um bong?
Gostei.
Meu Deus do céu, o Elvis tá muito maluco, filho.
Elvis, depois da cocaína,
Elvis, você precisa voltar, velho. Você precisa voltar, Elvis. Pô, velho, vai lá pegar um bagulho pra mim. Vai fazer
essa marca aí pra nós.
Elvis, o que é isso? Hey, man. Bong.
Man, get my prensado, please.
Fica legal, garoto.
Gente,
Hitler veio pro Brasil.
Quem?
Hitler.
Valeu uma porrada atrás da outra, gente. Eu não tô conseguindo dizer. Hitler veio pro Brasil?
Eu
anotado aqui que eu acredito na teoria que o Hitler ele fugiu pra Argentina.
Não, veio pro Brasil agora.
Não. Na Argentina existem relatos. Agora, no Brasil é a mais.
Só um off aqui que eu queria contar, que apareceu o assunto Hitler.
Ah, não.
Que é um hobby meu que eu gosto de fazer. Não. É que eu entro na Twitch TV em streams aleatórias e eu convenço.
Esse é o meu logo, eu sou mais louco que todos vocês.
E a próxima que nós temos é o Ricardo Mack falando sobre Homem na Lua. Não sei se você conhece o Ricardo Mack. Você se conhece, né, Ricardo Mack?
Molecadinha nova, vocês sabem quem é Ricardo Marques.
Joga aí, Ricardo Marques. Do jeito que você acha que não se escreve Ricardo Marques, você vai escrever errado de qualquer jeito.
Cigano Igor. Vocês vão entender. Cigano Igor. É mais fácil.
Esse é o cara.
No Inteligência Limitada, que é um dos podcasts mais, né?
É mais genial.
Eu gosto muito desse nome, Inteligência Limitada. Nossa. Como xingamento em jogo online.
Foi quando que a gente falou aqui, quando a primeira foto foi tirada do espaço da Terra, que a galera, foi a primeira vez que a galera viu.
Já era o Hubble, gente é não? Cara, o
não,
Hubble
não, não,
é
antigo, no, quando os Hubble americanos foram pra Lua.
40
Murilo,
anos.
Murilo Gun. 68, 60, 69, né? Quando o homem
lá atrás
começa a tirar foto da Terra e a gente vê que não tem limite de país, não tem e vê que é mais ou menos a mesma cor, né? E você...
Cara, mas aquelas imagens lá, aquilo lá era Stanley Kubrick. Aquilo lá é mentira, aquela porra. Aquilo lá não é a verdade.
Você não acha, cara, você acha que o homem... Cara...
Não tinha irmão,
não doideira.
Tinha tecnologia.
Os cara foram com hoje, os PC... Cara... PC... As máquinas ocupavam um quarto inteiro.
Cara, aquilo lá é tudo mentira. Aquelas imagens do cara na lua, aquilo lá é tudo mentira. É tudo estúdio, cara. Mas
pensa bem.
É estúdio,
não. Os caras não iam conseguir segurar uma mentira dessa. Tudo vaza. Você acha que ia um tanto tempo ninguém ia dar nos dentes?
Mas vazou, cara. Tem a foto do Stanley Kubrick no estúdio, cara.
Ah, não. Isso é zoeira. Não, isso é de outra coisa. É do 2001. É do 2001.
Não é,
irmão. Sério?
Cara, pensa bem, cara. Naquela época...
68, como 69.
Como é que ia chegar ao vivo?
Você vai acreditar no Ricardo Mack, ator e cigano, os caras do Foo Fighters, vai acreditar no Sérgio Sacani e o Gordão Ciência do Space Today. E aí...
Ricardo Mack. É difícil. Caralho, Ricardo Mack, ator e cigano, foi sensacional,
cara,
velho.
Hoje não dá, cara.
Só o fato dele ser cigano, ele já traz a verdade.
Exatamente.
Porra, opa.
Cigano, ele tem um nome, sei lá, tem uma posição, sei lá. Agora, o Gordão Ciência, ele é só o Gordão Ciência, né?
Ele é só o Gordão Ciência. Calvo, muito calvo.
Calvo e cabeludo ao mesmo tempo. é o calvo de Schrödinger. Ele é calvo e não é calvo ao mesmo tempo.
Cara, não chega onda eletromagnética da Lua pra cá em 1969, não ia vir ao vivo, cara. Hoje não vem.
Pera. Aí eu tenho que refutá-lo.
Pedro,
eu tenho que refutá-lo.
Tem que ir lá e retirar o VHS com a van no satélite lá e trazer. Hoje não vem.
Caralho, como que uma onda magnética da Lua não chega aqui? As marés são o que então, seu arrombado?
Água, né, Pedro?
Vento e água.
Não, mas assim, eu refuto ele porque o Mythbusters já comprovou que o homem pisou na Lua. Ponto. Ok.
Eita, isso
daí eu refuto ele. Isso daí ele está refutado.
400 mil quilômetros.
Cara, não chegaria. Cara,
eu não sei. Eu
chegaria,
acho que é uma...
Não era ouvido.
É uma armação muito grande, né, para...
Cara, tem aquela coisa da bandeira, né? A pegada.
A sombra. Ela não tá mexendo. Ela tá mexendo. E lá não tem.
Tinha que contar.
Mas veio aqui um cientista, ele desmentiu tudo. Ele falou que. Ele explicou cada uma dessas coisas. Acho que foi o Sacani aqui.
É,
até vejo esse episódio, porque,
cara,
a gente fala disso daí.
E aí?
Ele vai quebrando cada um.
Eu só acho que não. É que fica difícil, né? Você botar no ringue um cientista e o Igor Cigano.
É difícil.
Porra! Igor Cigano, caralho.
Igor Cigano.
Porra.
No ringue ou fora dele, né? No ringue ou no auditório.
Se botar o Ricardo Mack e o Igor Cigano pra debater num programa do Luciano Huck e deixar a plateia votar pra ver quem acredita em quem, o Ricardo Mack, Ricardo Mack leva, hein? Ficar feio por...
Transmissão ao vivo com tanta qualidade.
Entendi.
Só isso, não tô tirando.
É, porque os russos já tinham levado.
O Sputnik já tinha entrado em órbita.
Não tinha conseguido chegar na Lua, mas já tinha.
Não, tinha entrado em órbita até com a Laika, né?
Primeiro com a cachorra, depois foi
cadela
o...
Laika.
Eu queria socializar a porra da Lua.
O cachorro acredita num homem que tá vindo na Lua, é foda.
Ele acredita na Laika, ele acredita que a porra da cachorra foi lá pro espaço e voltou.
Igor é ator, cigano e pai de pet.
Gagarin,
depois,
Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin.
Não tinha polegar opositor, mas pilotou uma nave.
Isso eu tenho certeza, cara. Na época não tinha como.
Não dava
pra
transmitir
ao vivo. Não tinha tecnologia pra transmitir ao vivo. Acho que eles pisaram na Lua e, cara, não tinha como mostrar. E aí eles
Ah, fizeram... você acha que eles pisaram, mas aí falaram, vamos fazer uma...
Eu acho que reconstituíram, contaram a história. E aí entra a sétima arte.
Os caras pisam na lua, chegam aqui no pessoal, então, vamos ter que colocar o Marquito fazendo a simulação do ratinho, como é que foi?
Furacão 2000, a número 1, do número 1.
Acabou, porra!